Seja bem-vindo à Biblioteca de, um programa de Rui Conceiro e Filipa Martins, aqui na Renascença. Como sempre, vamos visitar a biblioteca de um grande leitor para conhecer os seus gostos e para o ouvirmos ler excertos de um livro que ele escolheu para lhe sugerir a si que nos ouve. Mas é provável que hoje o venhamos a surpreender.
É verdade, hoje os nossos ouvintes podem ficar um pouco surpreendidos. Pela primeira vez temos um futebolista leitor em estúdio. Tem 23 anos, é jogador profissional de futebol no Sporting e deu que falar quando há um ano foi apanhado num treino a ler o ensaio sobre a cegueira de José Saramago. De então para cá, muito se tem falado dessas e outras escolhas incomuns deste futebolista leitor. Temos em estúdio Francisco Geraldes, seja muito bem-vindo.
Francisco Geraldes, convenhamos que não é normal um futebolista em Portugal gostar de literatura. Aliás, somos o país da União Europeia em que se lê menos. Mas porquê é que um jovem jogador de futebol se interessou pelos livros? Ou foi o jovem leitor que se interessou pelo futebol?
Antes de mais, queria esclarecer que, porque houve quem levasse a mal que eu tivesse lido, ninguém soube do contexto, mas estávamos 3 ou 4 horas antes do jogo, com um jogo amigável, e é um período em que os jogadores têm tempo só para si. Quem ouve música, quem conversa com os adversários, são amigos de outros tempos, conversa. Eu decidi ler porque é como me sinto mais calmo e para preparar um jogo. Não é pouco comum eu ler antes de um jogo, por isso, para quem achar que era um ato de insubordinação ou que não queria saber do jogo, não, nada tem a ver com isso. Quanto à pergunta, surge desde os meus tempos de escolaridade, digamos. No meu colégio sempre foi hábito comum ser-nos sugerido a leitura e até, digamos que, saudavelmente imposta, com muitos programas e testes sobre livros. E surgiu daí também. Em casa lia muito, principalmente com a minha mãe, à noite. Lembro que o meu livro preferido era dos animais, as características individuais de cada um. E surgiu daí, pronto.
Portanto, tinha essa presença familiar, a leitura era uma presença assídua em sua casa. Mas que tipo de livros é que costuma ler? Já conhecemos aqui o seu gosto por José Saramago, mas é sobretudo romance ou também poesia, biografias?
Eu gosto muito de tanto de filosóficos como políticos. Acho que todo o livro que despertar em mim e que me proporcionar uma reflexão, acho que são os meus prediletos, digamos. Tudo o que me faça pensar, refletir e talvez mudar a minha opinião aquilo que eu mais aprecio ler.
Por falar em opinião e em coisas e em situações diferentes, no dia em que se estreou no estádio de Alvalade pela equipa profissional do Sporting, um dia inesquecível para si, suponho, foi fotografada a regressar à casa de metro. Isto é o oposto do vedetismo que associamos aos craques de futebol, aos grandes carros. Porque não esse vedetismo, Francisco Geraldes?
Acho que, primeiro que tudo, olhando para a sociedade, acho que põem os jogadores num patamar de elite, de intocáveis. Eu próprio fui assim, quando era miúdo, vi um jogador e achava que até tinha vergonha de ir falar. Os jogadores são pessoas, são membros da sociedade e têm uma responsabilidade acrescida que é de, pelo menos eu sinto-me nessa obrigatoriedade de tentar passar uma imagem positiva. Não vejo porquê, eu moro em Entrecampos, não vejo porquê de ir para Alvalade de carro. É uma distância ridícula. Posso ir de metro, posso ir agora de gira, por isso não vejo porquê. Acho que os jogadores estão, de certa forma, numa bolha, vivem fora da realidade comum. E pelo menos só cá, ou nos países mediterrânicos, é que a mentalidade é diferente, porque eu sei que nos Estados Unidos milhares de atores conhecidos e sei lá, diversas personalidades conhecidas andam de metro e andam de comboio, por isso acho que é uma mudança de mentalidade que tem que existir.
Já percebemos que o Francisco tem uma série de hábitos que são podemos dizer, pouco comuns no mundo do futebol em Portugal. Antes de entrarmos em estúdio, estávamos a confessar que neste momento está a tentar vencer o Conde Monte Cristo. Portanto, ler Saramago antes de um jogo não foi um caso isolado. De alguma maneira, o facto de ter sido apanhado naquele momento mudou a sua vida, a forma como os outros olham para si neste momento?
De certa forma mudou. Muitas vezes, como estou aqui, me propõem fazer entrevistas sobre leitura, me perguntam também sobre esse momento insólito, mas eu acho que tem que passar a ser prática comum e não vou dizer que me chateia, mas incomoda-me o facto de ler ser uma notícia. Não devia ser uma notícia. Toda a gente, ninguém faz notícia se vir um jogador a mexer num telefone, porque é o comum.
De alguma maneira podem inspirar os jovens que gostam de futebol
Exatamente, é isso.
E aproximá-los da leitura.
Esse é o meu principal objetivo. Não só com a leitura, mas também com o facto de ir de metro, não é? Acho que temos todos. Quem tem essa possibilidade de chegar a muita gente, tentar mudar a mentalidade pelo positivo.
E qual é o livro que escolheu como sugestão para os ouvintes da Renascença, Francisco Geraldo? Diz agora, por que motivo é que o escolheu?
Eu escolhi o 1984, do George Orwell. Escolhi-o porque, primeiro, porque me identifico muito com ele. O próprio diz que a primeira razão de escrever é a luta contra as injustiças, e eu revejo-me muito na, e daí o meu gosto também por livros políticos. É um livro, podemos dizer que foi escrito há, sei lá, 70 anos
quase.
Exatamente. Mas continua a ser estranhamente atual. Foi inspiração para diversos reality shows e isso mostra que o quão profundamente a sociedade está doente.
Então convidámo-lo a ler um excerto de 1984 de George Orwell, obra publicada originalmente há quase 70 anos, em 1949, com o pano de fundo da Segunda Guerra Mundial.
Eu gostava só de ler um excerto de uma entrevista dele primeiro e depois ler um bocado do livro. Numa entrevista ele disse: o que mais desejo fazer ao longo dos últimos 10 anos foi tornar a crítica política uma arte. O meu ponto de partida é sempre um sentimento de militantismo, um sentido de injustiça. Quando me sento para escrever um livro, não digo a mim mesmo: vou produzir uma obra de arte. Escrevo porque há uma mentira, qualquer que quer denunciar, um facto qualquer para o qual quer chamar a atenção, e a minha preocupação inicial é ser ouvido. Mas não poderia levar a cabo o trabalho de escrever um livro, ou mesmo um longo artigo de revista, se não fosse também uma experiência estética. Agora vou passar a ler o excerto. Lembras-te, prosseguiu, de escreveres no teu diário que liberdade é a liberdade de dizer que 2 mais 2 são 4. Lembro-me perfeitamente, confirmou Winston. O'Brien ergueu a mão esquerda, com a palma voltada para si, o polegar escondido e os outros 4 dedos esticados. Quantos dedos tem aqui, Winston? São 4. E se o partido disser que não são 4, mas sim 5, quantos terão? São 4. A palavra terminou num grito de dor. O ponteiro mostrador fora até aos 55. O corpo do Winston cobrira-se de suores. O ar dilacerava-lhe os pulmões ao entrar e tornava a sair em profundos gemidos que nem cerrando os dentes conseguia evitar. O'Brien olhava-o ainda com os 4 dedos esticados. Puxou a alavanca em sentido contrário. Desta vez, a dor só abrandou ligeiramente. Quantos dedos, Winston? 4. O ponteiro foi aos 60. Quantos dedos, Winston? 4. 4. Como é que posso dizer outra coisa? São 4. O ponteiro devia ter subido outra vez. Winston nem olhou. O rosto rude e severo e os 4 dedos preenchiam todo o seu campo de visão. Quantos dedos, Winston? 4. Para, por favor. Para. Como podes ser capaz de continuar com isto? São 4. Quantos dedos, Winston? São 5. São 5. Não, Winston, não vale a pena. Estás a mentir. Ainda achas que são 4? Quantos dedos, por favor? São 4, são 5, os que tu quiseres, mas para com a dor.
Obrigado, Francisco Geraldes, por ter trazido esta sugestão aos ouvintes da Renascença. Sempre que falamos em clássicos, passamos por esta questão. Acha que a temática central deste livro, que é sem dúvida política, se mantém atual?
assustadoramente atual, atendendo ao contexto histórico que o livro foi escrito, para criar uma rebelião contra os regimes totalitários, não em específico o direito ou esquerda. E isso pode ser transposto para os dias de hoje. Vemos acima de tudo que a história é cíclica e que nós não conseguimos aprender com ela, não conseguimos tirar ilações para não voltar a repetir. E acho que é isso que, ao ler este livro, eu consigo retirar.
Há aqui uma história que, se não se importar, eu gostaria de partilhar com os ouvintes da Renascença. Um aspecto curioso. Nas caneleiras dos jogadores de futebol, que hoje em dia podem ser personalizadas, costuma haver imagens dos filhos dos jogadores, mensagens de amor das namoradas, das esposas, mas nas caneleiras do Francisco há outro tipo de referências. Pode-nos contar esta história?
Primeiro, a imagem base é do meu filme preferido, do V de Vingança, e que é muito a história do filme, o enredo é muito fiel à leitura deste livro, ao que foi escrito aqui, e passa pela não submissão a valores totalitários, é que todos nós somos propostos.
Apologia da liberdade.
Exatamente. E como pano de fundo tem inúmeras personalidades que foram a personificação desse ideal, como Luther King, o próprio Orwell.
Estão todos na sua caneleira?
Estão. São uns 20, mais ou menos.
20 figuras.
Exatamente.
Quando pensamos em futebol, não pensamos em leitores, talvez nem tanto, nem sequer em pensamento. Pensamos mais facilmente em abandono precoce dos estudos, num evidente desinteresse pelo cultivar de uma certa dimensão intelectual. Porquê é que acha que isso acontece, Francisco Geraldes?
Acho que é fruto da sociedade em que vivemos. Todos os dias somos bombardeados com compra, tens que ter, tens que ser feliz, e nós vivemos de ações cujo objetivo é termos um reconhecimento rápido. Eu tenho que comprar, já possuo, já estou feliz. E a leitura não permite isso. A leitura é uma sustentação que vai crescendo. É como uma casa, começa-se por baixo e até ao telhado. Não, ler um livro não me vai diretamente dar nada quando acabar de ler, mas com o passar do tempo, com a reflexão que vou fazer dele e dos mais que ler, isso sim vai-me criar uma consciência que me vai pôr num patamar diferente.
Não querendo entrar no tema que tem dominado a atualidade, eu digo portuguesa, enfim, de facto é portuguesa, não só no meio futebolístico, mas será que se houvesse mais leitores no futebol português, o futebol português não poderia ter outro clima? Será que neste caso também não podemos dizer que os livros de alguma maneira podem salvar não o mundo, mas o clima de crispação que se vive hoje em dia no futebol português?
Eu não acho, eu tenho a certeza, porque vemos também pela história que os regimes tendem a impor as suas vontades sob a ignorância dos povos, e não querendo chamar ignorante a ninguém, mas pela história é isso que podemos verificar, e o futebol não é exceção. Conseguimos ver pessoas que são pacatas no seu dia-a-dia transformarem-se num jogo de futebol. Isso é algo que eu não consigo compreender. Ver agressões em bancadas, já nem falo no incidente do Balneário do Sporting, mas entre adeptos, isso é tudo inflamado pelos discursos dos dirigentes, e enquanto as pessoas não lerem, não conseguirem criar em si a consciência necessária, não, facilmente vão ser manipuladas.
Fechamos o nosso programa, como habitualmente, com uma última leitura do nosso convidado, a quem agradecemos o facto de nos ter dado a conhecer a sua biblioteca. O futebolista Francisco Geraldes trouxe-nos o romance distópico 1984, de George Orwell, numa edição da Antígona. Estamos de volta para a semana. Volte também.
Porque na biblioteca de Levamos a Sério o ditado "Diz-me o que lês e dir-me-ás quem és". Até para a semana.
A voz do telecrã continuava a debitar o seu rol de prisioneiros, pilhagens e massacres. Entretanto, os gritos lá fora tinham acalmado um pouco. Os criados voltavam ao trabalho. Um deles aproximou-se com a garrafa de gin. Winston, mergulhado no seu sonho feliz, nem reparou que lhe enchiam o copo. já não estava a correr nem a dar vivas. E encontrava-se de novo no Ministério do Amor e tudo fora perdoado. Tinha alma branca como neve. Encontrava-se no banco dos réus a confessar tudo, a denunciar toda a gente. Caminhava pelo corredor de ladrilhos brancos, com a sensação de quem caminha ao sol, e atrás de si vinha um guarda armado. A tão esperada bala entrava-lhe, enfim, no cérebro. Ergueu os olhos para o rosto enorme. Levara 40 anos a descobrir que sorriso escondia atrás do bigode negro. Ó cruel e desnecessário mal-entendido, ó teimoso voluntário exílio de peito amantíssimo. Duas lágrimas impregnadas de gin escorreram-lhe ambos os lados do nariz. Mas estava tudo bem. Estava tudo bem. A luta chegara ao fim. Alcançara a vitória sobre si próprio. Amava o grande irmão.